E eu queria deixar uma palavra para vocês hoje, que está no Salmo de número 46. É uma palavra bem pastoral para você hoje. Eu espero que ela possa acalentar o seu coração, possa fortalecer você nesta manhã. Salmo de número 46. Eu gosto sempre de ler a palavra do Senhor em pé, se você puder ficar. Alguém diz assim: pastor, mas Deus não fala com a gente sentado? Fala também. Mas quando você entra numa sala onde tem um juiz ou uma autoridade, todos ficam em pé em respeito à autoridade. E a palavra do Senhor é a maior autoridade que você tem na sua vida. E é por isso que a gente, no culto, a gente a lê em pé, em respeito à palavra do Senhor. Amém? Salmo de número 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, diga isso, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você é capaz de repetir comigo isso? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala isso para a sua alma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coloque a sua mão sobre o seu coração, assim. Pai, os teus filhos se reúnem nesta casa, e juntos nós adoramos o Senhor e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é de geração em geração, o Senhor está sentado em glória, o Senhor tem a terra como tapete dos seus pés. Nada foge ao teu controle, Senhor. E como teus filhos, hoje nós queremos nos assentar e olhar para o Senhor, e do Senhor, do teu olhar, termos a segurança que nós precisamos neste tempo, Pai. Fica conosco, Senhor, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Pode estar assentado. Primeira pergunta que eu queria fazer para você é: como é que a gente vive seguro no mundo inseguro? Quando eu falei com o pastor Gabriel que eu estaria aqui, ele já de pronto disse assim: então você vai pregar domingo. E eu, de lá, eu fiquei pensando: Senhor, o que a gente vai falar, né? E o Senhor sempre começou a falar muito sobre segurança e quem é a nossa rocha. Onde é que nós estamos seguros? E aqui eu não estou falando de evangélicos, não estou falando de religiosos. Eu estou falando de gente que tem Deus por pai. Quem tira o medo do filho é o pai. O filho pode estar morrendo de medo do quarto, não consegue dormir, aquela coisa, o pai chega lá, senta, dali a pouco o filho dorme. É ou não é? Né? O filho está com medo na escola, aquela coisa toda. Quando o pai chega, ele parece que estufa o peito assim: meu pai chegou, mexe comigo agora. Como estar seguro num mundo inseguro? Sabe, como você viver de maneira segura nos dias que nós estamos vivendo hoje? O salmista ele diz que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Refugiar é esconder. Fortaleza é o que te protege na frente. Fortaleza é aquilo que alguém tem que exercer muita força para conseguir romper aquilo, destruir aquilo. Então ele diz assim: olha, olhando para a minha vida agora, eu posso me esconder em Deus e não ser achado pelas outras pessoas, mas no meio da luta, da dificuldade, eu posso ter Deus por proteção. Proteção na minha vida. E este salmo me faz lembrar pelo menos três coisas. A primeira delas é que a nossa segurança está em Deus e não neste mundo. Diga assim: a minha segurança está em Deus e não neste mundo. Se você está achando que a tua segurança está aqui, quem acha que a segurança está aqui é uma pessoa muito pobre, porque ele não descobriu a fortaleza que é estar em Deus. No meio das mais diversas circunstâncias, você está em Deus. Você precisa olhar para o seu Criador e não para a criação que ele fez. Pensa comigo: Deus criou o homem, amém? Deus criou a inteligência do homem, amém? O homem, com a inteligência que Deus criou, criou os sistemas. Se você olha pela história, você vai ver lá os sistemas das tribos, os sistemas feudais, os reinos que se estabeleceram, e a gente vai caminhando por aí, vamos chegar na Revolução Francesa, vamos chegar nos novos modelos de governo, parlamentarismo, democracia, totalitarismo, uma série de coisas. Isso foi criado por quem? Por Deus? Não, foi criado pela criatura que Ele criou. E o convite que eu faço para você hoje: olhe para o teu Criador e não para a criação. Amém? Tem gente muito assim, não consegue aquietar o coração. Por quê? Porque você está olhando para o lugar errado. Olha para o teu Criador. A Bíblia diz que nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não o quê? Não, fala mais forte. Não, o quê? Vai temer o quê? Mal algum. Eu escuto as pessoas falarem assim: pastor, se não aconteceu isso, vai vir um mal, vai ter um mal, vai ter a destruição, vai ter isso. Irmão, Jesus está falando para você nessa manhã: se você tiver que passar no meio do vale, não tema o mal, o Criador está com você. Amém. Pastor, mas você não está olhando os sentimentos que eu tenho? Estou. Mas viver por fé não é viver por sentimento, é viver por vista. É viver assim, ó, olhando. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Então, eu preciso entender que a minha segurança, não só nesse momento que estamos vivendo no nosso país, mas em qualquer área da sua vida, a sua segurança precisa estar em Deus e não na criação. Coloque a sua segurança, faça esse exercício. Eu falo assim: Deus, eu vou deixar de lado todas as minhas emoções e eu vou começar a pegar a minha razão e a minha fé, e eu vou colocar isso em Deus. Vou começar a olhar para Deus agora, para aquele que me criou, aquele que governa todas as coisas, aquele que está sentado em glória, aquele que ninguém o contraria. Se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. Se ele perdoar, a Bíblia diz o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o Senhor quem os justifica? Então eu preciso nesse momento olhar e dizer assim: olha, onde é que está o meu refúgio e onde é que está a minha fortaleza? Eu preciso parar e olhar e dizer para minha alma que a minha segurança está em Deus e não neste mundo, nem no que está neste mundo. E quando eu vou caminhando nesse pensamento, eu preciso entender que eu só tenho uma fonte de segurança. Diga assim: uma fonte. Nós só temos uma fonte, irmão, de segurança, que é Deus. Teve um dos mártires da igreja cristã, que ele foi colocado para ser queimado, e pouco antes de ser jogado lá, ele teve a oportunidade de voltar atrás e negar, e ele responde ao seu algoz, dizendo o seguinte: por mais de 80 anos, eu tenho servido, e ele nunca falhou comigo, porque é que eu o trairia agora? Sabe, você parar e olhar isso, que a sua fonte de segurança tem que estar em Deus. E Deus é muito gentil, porque quando você começa a lutar na força do seu braço, Deus se afasta e deixa você. E aí você: Deus, onde é que o Senhor está? O senhor vai falar para você: eu estou onde eu sempre estive. Quem saiu da posição foi você. Você saiu do lugar que eu te dei. E o salmista vai dizendo para nós: olha, o meu refúgio e a minha fortaleza está em Deus. Tem uma história que aconteceu, já muitos aqui não tinham nascido ainda, né? Mas teve um casal que se aposentou e decidiu que ele queria escolher um lugar onde ele pudesse viver com segurança, onde fosse um país, uma região onde não tivesse conflito, onde as pessoas trabalhassem bem, onde não tivesse criminalidade. E fizeram uma pesquisa pelo mundo, eram muito ricos e tinham condições para isso. E descobriram uma ilha. E eles então fizeram todo o processo, mudaram para esta ilha e foram lá viver. Porque era, de todos os lugares que eles viram no mundo, a ilha mais, o local mais seguro para eles. E as ilhas chamavam-se Ilhas Falkland, que são chamadas Ilhas Malvinas, aqui no sul. 2 anos depois que eles estavam na ilha, os argentinos foram lá, atacaram, e bomba, e gente morrendo, e tudo. A Inglaterra chega e faz aquela coisa toda. E o exemplo que fica para nós é o seguinte: se a sua segurança não estiver em Deus, irmão, não importa você escolher o lugar. Mas se a sua segurança estiver em Deus, não importa onde você estiver, o Senhor está com você. A segunda coisa que eu queria dizer para você nessa manhã, e fechando essa primeira, né, o Salmo 20, o verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Aqui tem uma coisa para a gente pensar: só se levanta quem está no chão. Então significa que na minha jornada tem momentos que eu posso ir para o chão, tem momentos que emocionalmente eu posso estar abatido, tem momentos que emocionalmente eu posso estar inseguro. Mas se a sua fonte de segurança for Deus, Deus te coloca de pé e você segue a sua jornada. Outra coisa que eu queria dizer para você é que, primeiro, a nossa segurança está em Deus e não neste mundo. A segunda coisa que eu quero que você guarde nesta manhã é que a sua segurança ou a nossa segurança, ela vem da nossa fé e não da circunstância. Se você quer viver de maneira vitoriosa, você precisa viver pelo que você crê e não por aquilo que você está vendo. Porque nós vivemos uma época que parece que Deus e o diabo estão em pé de igualdade. Irmãos, não estão. Aliás, tem alguém que é maior que o diabo. É Jesus? Não, ele é menor que Jesus. Pastor, se arranjou um inimigo novo? Não, ele sempre esteve aí. E alguns de nós o servimos bem. Jesus diz assim: olha, você não pode servir a Deus e às riquezas. Ou você vai agradar um, entristecer o outro. O diabo não nos assusta tanto quanto o seu limite no banco está negativo. A gente brinca na jornada cristã, mas se o saldo ficar negativo, a gente perde o sono. A gente vai ou não vai na igreja, tudo bem, mas se o saldo estiver negativo, a gente fica mirabolando como é que eu vou conseguir pagar aquilo, para tirar o meu nome, ou tirar aquele valor que está lá no saldo negativo da minha conta. Se tiver um negócio muito importante, a gente fala: Jesus, eu oro depois. Eu oro depois, pastor. Mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque vai dar dinheiro. Eu vou ter um lucro bom naquele negócio. Eu vou ter... E a gente vai. E a gente vive pelas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. E a gente vai servindo a Deus no meio das circunstâncias. E você hoje está ouvindo falar sobre segurança. Como é que você vive seguro no mundo inseguro? Você precisa entender que a sua segurança está em Deus e não nesse mundo. Que a sua segurança está naquilo que você crê e não nas circunstâncias que você está vivendo. Sabe, irmãos, tudo isso aqui vai passar. Tudo passa. Tudo vai ficar aqui. E aí você, quando você começa a olhar a palavra do Senhor, o verso 5, pega aí o verso 5 do Salmo 46, ele diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Está falando da cidade, do local que você mora, do local que você negocia, do local que você se relaciona. É disso que está falando, da sua vida diária. Então, se eu estou buscando segurança, eu preciso olhar para a minha vida e não olhar para as circunstâncias que eu estou vivendo, achando que a minha segurança virá das circunstâncias, se elas estão favoráveis ou se elas estão contrárias. Eu preciso viver por aquilo que eu creio. Independente se vai estar tudo bem ou se não vai estar tudo bem. A Bíblia já disse para nós que muitas são as aflições do justo, não é isso que diz lá? O Senhor alguma vez prometeu para você uma Disneylândia, um lugar que não tem problemas, um lugar que você não tem perseguição, um lugar que não vai ter luta nenhuma? Não, Ele nunca prometeu isso. Mas Ele disse que estaria conosco. Ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Agindo eu, o Senhor é o meu, e nada... Você vive por aquilo que você crê e não pelas circunstâncias. E você precisa entender naquilo que você crê a promessa que o Senhor fez. Nesse salmo diz assim: Deus está no meio dela. Deus não se ausentou do Brasil, meus irmãos. Deus não se ausentou de Maringá. Deus não se ausentou dessa circunstância. Abra sua boca e diga assim: Deus está no meio dela. Você é capaz de dizer isso? Vamos lá?
Deus está no meio dela.
Pensa no dia de hoje e diga mais uma vez: eu preciso viver por aquilo que eu creio. O inimigo, ele pode fazer o que ele quiser. Aliás, ele só faz até onde ele é autorizado a fazer. Eu gosto muito daquele reformador, Martinho Lutero, porque ele fala assim, que o diabo é como um cão raivoso, bravo, preso por uma coleira, seguro na mão de Deus. Só vai até onde Deus deixa ir. Diga mais uma vez: Deus está no meio dela. Fecha seus olhos agora um pouquinho. Qual o maior problema que você está enfrentando hoje? Começa a dizer: Deus está no meio disso daqui, ó. Deus está no meio das minhas finanças, Deus está no meio da minha saúde, Deus está no meio da minha família, Deus está no meio da igreja, Deus está no meio do Brasil, Deus está no meio das eleições, Deus está no meio do sistema brasileiro, Deus está no meio do mundo. Deus, Ele, o nosso Deus, Ele reina sobre todas as coisas. Nós não estamos aqui, irmãos, olha aqui para mim agora. Nós não estamos aqui por aquilo que nós estamos vendo. Porque se a gente parar para pensar nesse bando de fake news e tantas coisas que nós somos tão bombardeados, onde as informações chegam por recorte e as pessoas defendem com animosidade as informações que chegam, né? Nem sabe de onde é que vem aquilo, mas já estão defendendo, já estão ficando, tem gente que já está perdendo o sono, já está ficando bravo, já está ficando nervoso. Eu convido você hoje a sair daqui hoje pensando isso, falar assim: a minha segurança está em Deus, não nesse mundo. A minha segurança vem da minha fé e não das circunstâncias que eu estou vivendo. E quando eu olho para isso, você vê alguns exemplos, em especial um exemplo na Bíblia, falando de Jó. Sabe, Jó estava privado de tudo que você imaginar, privado moralmente, socialmente, geograficamente, sentado sob cinza, coçando as suas feridas, não podia chegar perto de ninguém, perdeu o filho, perdeu tudo. E eu gosto muito de uma frase de Jó, que ele diz o seguinte: ainda que ele me mate, nele eu confio. Ainda que ele me mate, eu continuo confiando em Deus. E eu digo para você uma terceira coisa nessa manhã: como você viver seguro no mundo inseguro? Guarda isso no seu coração. A sua segurança tem que estar em Deus e não neste mundo. A sua segurança precisa vir daquilo que você crê e não das circunstâncias da sua vida. Mas a terceira coisa que eu queria dizer para você nessa manhã é que a nossa segurança, ela está na eternidade e não no presente. Sua segurança não está aqui não, irmão, está lá. Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? A minha segurança precisa estar nisso, irmão, senão a vida fica muito pequena. A vida fica muito curta. A pastora dizia: o Senhor nos deu essa oportunidade, eu fui convidado e fui pregar uma palestra para um grupo de pastores, e no intervalo um grupo saiu e falou: vamos lá para vocês verem o Coliseu. E a gente foi, e muita gente tirando foto, achando aquilo tudo bonito, mas eu e a pastora, quando chegamos assim, veio um peso no nosso coração tão grande, quando eu olhei para aqueles arcos, e parece que na minha alma vinha assim como se fosse o barulho daqueles cristãos que se ajuntavam, pais, mães, filhos, jovens se ajuntavam. E o imperador estava sentado numa daquelas arquibancadas. E era dado a eles o direito de adorar o imperador e adorar Jesus, porque o problema não era Jesus, o problema é que eles não adoravam o imperador. O imperador se sentia Deus, e eles diziam o seguinte: se vocês adorarem o imperador, tudo bem, se adorar o imperador, fica aí, pode adorar Jesus também. Quando eu digo para você que tem uma outra entidade maior que o diabo, que muitos adoram, são cristãos que não passariam pelo teste da arena, porque adoram o seu dinheiro, a sua riqueza, e ao final de semana vão à igreja e adoram Jesus, mas na segunda-feira adoram o seu dinheiro e a sua riqueza, e ao final de semana vão para a igreja e adoram Jesus, e depois voltam na semana e adoram o seu dinheiro e a sua riqueza de novo, e vão vivendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e vão chegar no final da vida agarrados ao seu dinheiro, agarrados ao que tem, querendo quase que como se aquilo fosse com eles para a eternidade, porque passaram a vida adorando ao seu dinheiro e às suas riquezas, e a Jesus no final de semana. Mas esses cristãos eram colocados lá, e diziam para eles que eles se adorassem o imperador, eles podiam sair livres, e eles não o faziam. Essa canção que vocês cantaram aqui, melodicamente nós não sabemos, eu penso que não é essa melodia, mas a letra desta canção foi encontrada esculpida nas catacumbas de Roma. Encontraram essa letra: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Eu me lembro que eu estava no seminário, o professor de grego, ele lia isso em grego e cantava na melodia para nós. Isso me marcou muito. Eu falei: Jesus, o Senhor me dá uma oportunidade, eu quero ir nesse lugar, e o Senhor me deu. E quando lá cheguei, eu fiquei imaginando na minha alma como se fosse o barulho, e eles olhando para o imperador e cantando e dizendo: todo joelho se dobrará e toda língua confessará, inclusive você, imperador, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A minha segurança não está no mundo, não está nas circunstâncias. A minha segurança precisa estar na eternidade, para onde é que eu vou? Precisa estar lá na eternidade. Para onde a gente está indo, irmãos? O seu lar não é aqui. Diga assim: o meu lar não é aqui. O final da minha vida não é aqui, irmãos. Você vai viver 80, 90 anos pela sua robustez e vai embora. Você vai embora. A vida passa, a vida acaba. Depois que você for embora, as pessoas vão dividir as suas roupas. No seu funeral, vão estar dividindo os seus bens. Quem é que vai ficar com o carro? Quem é que vai ficar com a casa? Quem é que vai ficar? E você não vai poder fazer nada. E você está achando que é o dinheiro que você tem, a casa que você tem, o título que você tem, o lado político que você é, as suas opiniões. Você está brigando com tanta gente. Época de eleição é época que o povo briga, né? E gente, para de falar com os outros, e discute rede social, e uma série de coisas. Irmão, teu lar não é aqui. O seu lar não é aqui, guarde isso. Nós somos forasteiros, estamos passando por aqui. Mas do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Não pense você que Deus está perdendo para o anarquismo. Deus não está perdendo para ninguém. Ele tem todo o poder nas suas mãos e está controlando todas as coisas. Alguém me perguntou: pastor, mas por que que no outro dia já não resolveu tudo isso? Porque a igreja estava nessa, já ganhou. E hoje o Brasil inteiro tem uma igreja ajoelhada. Pastores bambambam das internet, da vida, sumiram tudo. Nunca se viu tanta igreja aberta, tanta gente convocando para jejum e oração. Do Senhor é a terra, irmãos. E eu quero terminar dizendo para você que nós precisamos ter uma relação com Deus, uma relação com o Senhor. Nesse momento, o convite que eu faço para você, tenha uma relação íntima com o Senhor na sua fé. Guarda essas três coisas que seu pastor está dizendo para você hoje. Como você pode ter segurança no mundo inseguro? Ter segurança no mundo inseguro, entendendo que a sua segurança vem de Deus e não deste mundo. A sua segurança vem daquilo que você crê e não das circunstâncias que você está vivendo hoje. A sua segurança precisa vir do que você está olhando para a eternidade e não para o presente. Porque se eu olhar para o presente, eu desespero, eu arranco os cabelos, eu perco o sono, eu vivo angustiado. Mas quando eu olho para o futuro, eu falo: Senhor, 4, 5 mil anos que o homem está sobre a face da terra, os homens já planejaram, já tentaram fazer uma série de coisas, mataram muita gente, mataram, mas tentaram dominar, tentaram fazer uma série de coisas, e vão até o limite que o Senhor estabelece. Todo o avivamento, guarde isso no seu coração, todo o avivamento, todo mundo fala: Brasil é a terra do avivamento, o Brasil vai ser celeiro para as nações, o Brasil é isso e aquilo, aquilo outro. É verdade, eu creio nisso e eu oro ao Senhor para que os meus olhos vejam isso. Mas historicamente, todo avivamento na história do mundo aconteceu antes um período de luta, aconteceu antes um período de arrependimento, aconteceu antes um período de voltar-se para a palavra. A pandemia chegou, acabaram-se as celebridades, todo mundo virou celebridade na internet, até o pastor Alan pregando para a internet. Hã? Você pregou na internet, você vê, acabou os templos, acabou os eventos, acabou tudo. O Senhor começou a colocar todo mundo de joelho. Baixa, deixa Jesus aparecer, deixa Ele surgir, deixa o Senhor da glória. O salmista diz o seguinte: que se abram os portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, entenda uma coisa: Jesus está voltando. E o Senhor está colocando o mundo de joelhos, porque o desejado de todas as nações está pronto para voltar. Está voltando, Jesus está vindo. Não demora muito, Ele volta. E a igreja está sendo preparada para isso. O nosso lar não é aqui, o nosso reino não é aqui. Quando Jesus estava perante Pilatos e chegou ali e falou assim: eu tenho poder para soltar você, prender você. Pilatos olhou para ele, Jesus olhou para Pilatos e falou assim: nenhum poder teria sido dado para você se de Deus não viesse. Deu uma chapuletada no Pilatos. Pilatos ficou meio assim: estão falando que você é o rei dos judeus. Ele falou assim: meu reino não é daqui nem daqui eu sou. Meu reino é eterno. O reino de Jesus é eterno. Reina sobre toda a terra. Reina sobre tudo, sobre todos. Jesus está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça se Ele não permitir. Olha aqui para mim. Você acha que num dia desse, o Deus que você dedicou a sua vida iria te abandonar? Por que que você está aflito? A sua segurança está onde? Você está em Deus. Você está naquilo que você crê e não nas circunstâncias. Precisa estar no teu olhar da eternidade, para onde você está indo. pastor, mas se chegar depois das 5 e não der aquilo que eu estou pensando, a tua segurança está onde? Você vai se sentir mais seguro ou menos seguro olhando a circunstância? Ou olhando naquilo que você crê? O teu reino, o final, a ponta, o ápice, a linha de chegada, são os próximos 4 anos de governo? Ou a eternidade, para onde é que você está indo? Qual é o teu reino? Qual é o teu reino? Eu convido você hoje, para que você entenda isso, que a única fonte de segurança que nós temos é Deus. E neste mundo que nós estamos, irmãos, não existe nenhuma garantia para nós. Neste mundo. Agora, aquele que mora dentro do seu coração, ele é chamado da brilhante estrela da manhã. O leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, aquele que foi dado a chave, é chamado do Cordeiro de Deus, que está sentado à direita de Deus, e de lá virá para julgar povos e nações. Aquele que te salvou, selou você com o Espírito Santo, pôs o perdão sobre a sua vida, disse para o diabo, não toque nele, mandou os anjos estarem à sua volta, diz que tem uma casa preparada para você lá em cima, tem saudade de mim e de você, e quer que onde ele está, eu e você estejamos com ele também. E mesmo sabendo de tudo isso, você está assustado com a circunstância de agora? A tua segurança está onde? Na circunstância? Neste mundo? Onde é que está a tua segurança? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É Ele quem põe reis, é Ele quem remove reis, Ele que estabelece nações, muda nações, Ele faz o que Ele quer. Fique em pé. Há muitos anos, antes do nascimento dos Estados Unidos, um grupo de irmãos lá na Inglaterra orava fervorosamente para que Deus mudasse o seu país e fizesse uma série de coisas. E um dia, alguém chegou e disse o seguinte, eu vou ter um barco aqui, ou vocês entram no barco e somem daqui, eu não vou matar vocês tudo aqui. E um grupo de pessoas entrou naquele barco. O barco chamava Flores de Maio, Mayflower. Esse barco cortou o Atlântico e foi parar do outro lado. Chegou nos Estados Unidos, num lugar chamado Cape Cod. E lá eles desceram e disseram, esta é a terra da liberdade. Que liberdade? Liberdade de cultuar a Deus. Mas todo mundo olha para essa história e acha muito bonita essa história lá. Mas muitos ficaram lá no continente velho e mantiveram a chama do Evangelho. E de muitos países lá saíram missionários que chegaram até nós. Lá da Dinamarca, da Suécia, da Alemanha. Muitos missionários cruzaram e vieram para cá anunciando Jesus. E o Evangelho chegou até nós. Sabe por quê? A segurança deles não estava no mundo, estava em Deus. Eles não olharam as circunstâncias, eles fizeram um peso para a eternidade, para a glória. E eu quero convidar você hoje a voltar-se para essas 3 coisas que eu disse para você hoje. Diga assim, a minha segurança precisa estar em Deus. Eu preciso viver o que eu creio. E o meu final não é aqui, é a eternidade. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Você é capaz de orar e pedir a Deus perdão porque nos últimos dias nós achamos que Deus é incapaz. Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele pode mudar essa história hoje, e eu creio que Ele vai mudar essa história hoje, eu creio nisso. Mas ainda que Ele não mude, nele nós confiaremos. A nossa segurança vai estar nele, porque nós não vamos, nosso final não é aqui, o nosso final é com Ele na eternidade. Levante as suas mãos aos céus e comece a adorar o Senhor, dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, Pai, eu entrego a minha vida diante do Senhor, Pai, eu entrego a minha vida diante do Senhor, entrega a sua vida diante do Senhor, começa por você.